uma administração, os setores mais críticos, geralmente o setor da saúde, que o senhor já citou, o setor da educação, o setor da segurança também. O que vocês pretendem fazer nesses setores?
Não tenho dúvida nisso, a gente poder interligar, a gente poder usar o esporte e a cultura como ferramenta nas comunidades, nos bairros, para as crianças poder ter o seu entretenimento, ter a sua disciplina. E assim nas escolas, abrir as escolas no final de semana para a comunidade do bairro poder atuar, vir se divertir, para a família do aluno ver onde que é o ambiente dele, que ele fica durante a semana, para ver onde ele se diverte naquela quadra, abrir o ginásio da escola para que a comunidade venha. A gente tem que interligar, usando da educação como prevenção e promoção da saúde, porque a gente sabe que quanto mais esporte se tem, menos pessoas estarão pedindo auxílio da saúde. E eu vejo assim, a dignidade da saúde também é importante, a gente não pode deixar as pessoas que estão com problema sério esperar por dias, horas, para ser atendido. O mínimo de dignidade é atendido, fazer uma triagem, levar a pessoa, encaminhar, dar o resultado. A gente não pode nunca deixar que faltem coisas em posto de saúde, faltem equipamentos de saúde, como medicamento, remédios. Então eu acho que a gente poder interligar essas áreas e otimizar, a gente poder ter um trabalho grande de prevenção e promoção da saúde feito pela área de esporte do município dentro da saúde, a gente poder tá com isso dentro da assistência social, poder estar com isso dentro da escola, na educação básica, eu acredito que a gente começa a ter mais resultado com mais organização e com menos investimentos.
O senhor já integrou a equipe da administração atual aqui em 2017, né, quando já falou como secretário de administração, e aí em 2018 como presidente da Fundação de Esporte e Cultura. O que o senhor acha que precisa mudar em Cascavel?
Olha, primeiramente a gente tem que diminuir um pouco o marketing do que se faz, porque a gente abre, liga a TV, hoje a gente vê que parece que a gente está vivendo num paraíso. E as pessoas têm que se acostumar, as pessoas, dentro de alguma inocência, de alguma ingenuidade, as pessoas acreditam muito naquilo que elas vê. A gente precisa fazer proposições mais interessantes. Eu acho que o prefeito que aí está fez algumas coisas importantes, rompeu alguns paradigmas, mas eu acho que a reeleição, ela nesse momento, como em todos os momentos nos mostrou, ela não é benéfica. A reeleição, ela, nenhum dos que se reelegeram até hoje fez um mandato melhor que o segundo. Então eu acho que essa constância de que eu estou bem organizado, que o meu governo está indo bem e que eu, com mais de 200 cargos em comissão nomeado, posso continuar fazendo, não, a gente tem que continuar fazendo a coisa boa, mas diminuindo os gastos. Então eu vejo numa forma que a gente tem que abrir o leque de possibilidades, usar da criatividade e poder continuar fazendo os investimentos, aquilo que já são programas que já são a nível nacional, nível estadual, continuar mantendo, não perder verba como se perde por falta de projetos, criar esse setor de projetos mais atuante, não fazer uma reforma administrativa onde se criou secretaria, se criou fundação e a gente não vê resultado efetivo. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente enxugar essa máquina, reavaliar essas reformas e fazer aquilo que tem que ser feito. Sem demagogia, sem hipocrisia, sem marketing, sem mídia, fazendo tudo que tem que ser feito de acordo com a administração pública rege, sem exageros e sem mídia generalizada, o dia inteiro mídia. Então a gente tem que dar resultado, mostrar os resultados, mas também ouvir a comunidade, né? Acho que o mais importante é isso, quanto mais se ouve, menos se erra.
Certo. Como é que o senhor vê a campanha até aqui? Nós temos alguns minutos ainda, mas antes de deixar os minutos finais para o senhor, candidato, como é que o senhor está fazendo para trabalhar a campanha política em tempos de pandemia? Campanha totalmente atípica esse ano, mais curta, tempo em rádio e TV mais curto, né? Como é que vocês estão fazendo para driblar toda essa situação?
Tirando a dificuldade que já se tem hoje, o mundo político, né, em que as pessoas já são ressabiadas, não querem receber político na sua casa, na sua empresa, tem mais o Covid ainda, que é mais um obstáculo. Mas a gente tem que ter a ciência, tem que ter a responsabilidade de que a gente, ao adentrar o estabelecimento, a gente tem que ver se não tem muitas pessoas juntos, se a gente não está tendo aglomeração, você usar a máscara, usar o álcool gel. Você, a não ser que a pessoa venha e te cumprimente, sim, de uma outra forma, você tem que, no máximo, dar aquele soquinho, né? Para que as pessoas também não achem que você não quer cumprimentá-las. Então, a gente fica um pouco nessa saia justa, mas eu acho que são opções importantes que a gente tem, obrigatórias, para que a gente possa encerrar, acredito eu, essa fase que a gente vem sofrendo, que esse ano foi muito difícil com a pandemia. Mas acredito que a campanha vá se trabalhar bastante pelas mídias sociais, com algumas visitas e reuniões. Infelizmente, a gente sabe que muitos não vão acatar as orientações do Ministério Público, evitando aglomeração, evitando reuniões grandes, porque existe a ânsia, né? Aquela ganância de chegar ao poder. Mas nossa campanha tem sido muito limpa, propositiva, visitando as pessoas, sem aglomerar. Se tiver reunião com duas pessoas, nós estaremos com duas pessoas, porque a gente tem que mostrar a cara. Quem está chegando agora para se colocar num novo cargo tem que dar a cara para bater. Eu faço questão de andar bastante com a nossa candidata Inês, para que as pessoas conheçam o prefeito e vice juntos, para que ela saiba que ela pode cobrar duas pessoas depois daquilo que foi prometido e se comprometido. Então, acho que a campanha tem que ser assim, olho no olho, cabeça erguida, para que a gente nunca tenha que se esconder das pessoas futuramente.
O senhor tem 2 minutos ainda, candidato, que ele dedicar esse tempo, então, para o senhor deixar uma mensagem, então, para o seu eleitor.
Quero agradecer a oportunidade de vocês aqui estar abrindo aos vices, candidatos a vice-prefeito, pedir licença aos espectadores, aos ouvintes da rádio em casa, para que possam avaliar a eleição da primeira mulher cascavelense prefeita de Cascavel, em meio a toda essa crise que se tem de preconceito, a questão da intolerância, a questão de feminismo, a questão de machismo, a Inês se colocar como candidata dentro de tudo aquilo que ela tem condição de estar fora da política, que ela não precisaria estar. Eu admiro a força e a garra da Inês, o trabalho que ela construiu em Cascavel, dentro da assistência social, com os programas que ela trouxe, os instrumentos que ela fez, que alcançaram os objetivos de muitas crianças, de muitas pessoas de baixas condições em Cascavel, lhe credenciam a estar disputando essa eleição. Eu peço voto para a Inês de cabeça erguida, porque eu sei do trabalho, sei da coragem, da determinação dela. Então, gostaria de pedir a oportunidade das pessoas em casa avaliarem e votarem no 11, no próximo dia 15 de novembro.
CBN Eleições 2020.